DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da DW, A Voz da Alemanha. Na sua companhia, Glória Sousa e Madalena Sampaio, com as principais notícias desta quinta-feira, 14 de março.
Hoje foi o primeiro dia do novo Papa como chefe da Igreja Católica. Na sua primeira missa celebrada no Vaticano, o Papa Francisco alertou para o risco de a Igreja Católica se transformar numa organização não-governamental se não procurar a renovação espiritual. O Papa e os cardeais que o elegeram na quarta-feira como sucessor de Bento XVI na chefia da Igreja Católica celebraram a missa juntos na Capela Sistina. Amanhã, sexta-feira, o Papa vai saudar todos os cardeais e no sábado fará o mesmo com a imprensa que acompanhou o conclave. E a Organização de Cooperação Islâmica, que integra 57 países, expressou esta quinta-feira a esperança de ver as relações entre muçulmanos e cristãos melhorarem com o Papa Francisco. Bento XVI manteve relações difíceis com os muçulmanos, sobretudo depois do discurso pronunciado em 2006 na Alemanha, no qual parecia estabelecer uma associação entre o Islão e a violência. Também o Conselho Nacional Sírio pediu hoje ao novo Papa que tenha um gesto especial em relação à Síria, palco de uma guerra civil nos últimos 2 anos, um conflito que já causou mais de 70 mil mortos e milhões de deslocados, segundo a ONU. Entretanto, esta quinta-feira em Bruxelas, o Reino Unido e a França manifestaram-se favoráveis a um levantamento rápido do embargo de armas a favor das forças da oposição ao regime na Síria. Atualmente, Londres e Paris fornecem apenas materiais não letais aos rebeldes, nomeadamente meios de proteção e de comunicação. O governo alemão já se manifestou contra a ideia de Estados da União Europeia armarem os rebeldes que combatem o regime de Bashar al-Assad, alertando para as consequências negativas que tal ação teria na região. A avaliação da União Europeia sobre o prosseguimento do embargo está previsto para final de maio, mas Londres e Paris querem antecipá-la. A Liga Árabe também pediu hoje ao Conselho de Segurança das Nações Unidas para impor um cessar-fogo obrigatório a todas as partes em conflito na Síria. O apelo faz parte de um relatório sobre a situação dos refugiados sírios que o secretário-geral da Liga Árabe, Nabil al-Arabi, distribuiu aos ministros da Saúde árabes reunidos esta quinta-feira no Cairo, no Egito. O ministro dos Negócios Estrangeiros da França, Laurent Fabius, felicitou hoje as operações militares francesas no Mali. Afirmou que estão a ganhar a guerra e que é necessário agora ganhar a paz. Em entrevista à rádio France Info, Fabius avançou ainda que é provável que a ONU tome a decisão de enviar uma missão ao Mali em abril, o mês no qual a França começa a retirar os seus efetivos. A Justiça do Malawi libertou sob caução 12 responsáveis políticos, incluindo 8 antigos ministros, acusados de traição por terem tentado impedir a tomada de posse da presidente Joyce Banda, prevista na Constituição. Entre os detidos estava Peter Mutharika, o irmão do antigo presidente, morto em abril de 2012. O Supremo Tribunal de Lilongwe, capital administrativa do país, exigiu a cada indiciado o pagamento de uma caução de cerca de 480 euros e entrega dos passaportes. Os países do Sul, tendencialmente mais pobres, estão a desenvolver-se mais rapidamente do que os mais ricos, tornando o mundo menos desigual. A conclusão consta do Relatório de Desenvolvimento Humano 2013, divulgado hoje. No Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, Timor-Leste ganhou 5 posições desde 2007, enquanto a Guiné-Bissau se aproximou dos últimos lugares. Em pior posição está Moçambique, que está entre os primeiros 4 países do continente africano com maior taxa de incidência de pobreza. Entre os países de desenvolvimento médio, Cabo Verde recuou apenas uma posição. E entre os países lusófonos, apenas Portugal é considerado de desenvolvimento muito elevado. O governo moçambicano precisa de 248 milhões de euros para a reconstrução das infraestruturas destruídas pelas calamidades naturais e reassentamento da população afetada. O anúncio foi feito hoje pela ministra da Administração Estatal, Carmelita Namashulua. As calamidades mataram 117 pessoas e afetaram perto de 480 mil desde outubro passado. Na Guiné-Bissau, o presidente de transição, Serif Nhamad, avisou hoje que pode abandonar as funções se persistirem as divergências entre os atores políticos do país. A advertência foi feita na abertura de um encontro promovido pelo movimento da sociedade civil com os militares, em que esteve também presente o representante do secretário-geral da ONU na Guiné-Bissau, José Ramos Horta. E no desporto, hoje é dia de decisões na Liga Europa. O Benfica, o último representante português na prova, enfrenta o Bordeaux e tenta passar aos quartos de final. A Lazio também defronta o Stuttgart e o Inter de Milão está neste momento a vencer o Tottenham por 2-0. O Basileia, entretanto, já eliminou o Zenit por 1-0 e apurou-se para os quartos de final da Liga Europa. Estas foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, hoje apresentado por Glória Sousa.
DW Jornal da Noite.
Na nossa emissão de hoje, surpresa e expectativa na comunidade lusófona em África em relação ao novo Papa. Presidente de transição da Guiné-Bissau ameaça abandonar o cargo. Orquestra de jovens angolanos esteve na Venezuela para se aperfeiçoar. A informação completa já a seguir.
Fratelli e sorelle, buonasera.
O Papa Francisco dirigiu-se assim aos milhares de fiéis que na noite da quarta-feira aguardavam a apresentação do novo sumo pontífice da Igreja Católica. Depois do discurso e da primeira oração pública na Praça de São Pedro em Roma, o Papa começou esta quinta-feira a rezar em privado. Um pouco por todo o mundo, a comunicação social destacou a eleição do primeiro Papa não-europeu em 13 séculos. A eleição do cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio, de 76 anos, para liderar os destinos da Igreja Católica, surpreendeu também a comunidade lusófona no continente africano. Apesar de previamente não ter sido um dos nomes favoritos, a escolha do cardeal Bergoglio foi das mais rápidas entre as eleições dos papas no último século. No segundo dia do conclave e à quinta votação, pelo menos 77 dos 115 cardeais reunidos na Capela Sistina concordaram no nome do arcebispo de Buenos Aires. Também se sabe agora que Jorge Bergoglio já tinha sido o segundo cardeal mais votado no anterior conclave, que elegeu Joseph Ratzinger, o anterior papa, nomeado como Bento XVI e que renunciou em fevereiro passado por razões de saúde. Dom Jaime Gonçalves, bispo emérito da cidade da Beira, a segunda maior arquidiocese de Moçambique, está ainda surpreso com a nomeação do Papa Francisco.
Estamos emocionados com a nomeação do novo Papa, como também ficamos emocionados com a resignação do Papa Bento XVI. Por isso, neste momento em que vivemos essas emoções, então espero que o Papa venha corresponder de facto às nossas ansiedades.
O Papa número 266 da Igreja Católica é tido como modesto, conservador e preocupado com os mais pobres, mas a sua nomeação também já suscitou reações críticas por causa da controvérsia sobre a atitude da Igreja Católica Argentina durante a ditadura naquele país entre 1976 e 1983. Em 2010, Bergoglio foi ouvido como testemunha pela justiça sobre a prisão de dois jesuítas. Os críticos do novo Papa suspeitam do seu envolvimento no sequestro de dois missionários que depois foram torturados e libertados após 5 meses. Dom Filomeno Vieira Dias, bispo de Cabinda, em Angola, considera que o Papa é um exemplo de simplicidade, atendendo ao Episcopado de Buenos Aires.
Apesar de vir de uma família, de uma tradição religiosa, que são os jesuítas, mas dizemos, quem está na igreja pode estar tanto nas grandes universidades, pode estar nos grandes centros de estudos, pode estar nos grandes centros de investigação, como pode estar também nos ambientes mais simples, mais humildes, mais pobres, de maior desafio e de confronto com a pobreza, com a dor e com o sofrimento.
Conservador, o Papa opõe-se ao aborto, à contracepção, aos casamentos de pessoas do mesmo sexo, admitindo, no entanto, a utilização do preservativo para evitar a transmissão de doenças infecciosas. Francisco acolhe uma igreja fragilizada devido a acusações de pedofilia por parte de alguns membros. O bispo cabo-verdiano de Mindelo, Hildo Fontes, acredita que o Papa irá revitalizar a imagem da Igreja Católica.
Esta forma simples de falar e de estar no mundo, se ele conseguir incutir isto a toda a Igreja, seria muito bom. Depois, há algumas coisas na nossa Igreja que precisam um bocadinho ser consertadas, restaurar esta imagem de uma Igreja que tem que ser santa, lidar com estes desafios que nós temos tido, de alguns abusos sexuais, que alguns elementos da Igreja que acabam por manchar a nossa Igreja. Penso que ele possa, que ele saiba lidar bem com isso.
O dever do conclave era de dar um vescovo a Roma. Sembra que i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui.
O Papa Francisco é o primeiro líder da Igreja do Hemisfério Sul. ou, como disse, do fim do mundo, onde os cardeais o foram buscar para dar um bispo a Roma. Dom Jaime Gonçalves, o bispo emérito da cidade moçambicana da Beira, espera assim que o novo Papa continue a valorizar as igrejas jovens que são, explica, da América Latina e da África.
Esperemos que o novo Papa crie oportunidades, reconhecimento, respeito, valorização das igrejas de África, que estão também à procura do seu lugar para contribuir com a cultura, com a civilização, com reflexão teológica, e estão também dispostos, de facto, a fazer amadurecer as suas estruturas próprias e começam pela aceitação dos próprios africanos na igreja, seja africanos, de fato, como cardeais, como bispos das dioceses de África.
O anterior Papa, Bento XVI, esteve duas ocasiões no continente africano. Em 2009, foi aos Camarões e Angola e, em 2011, ao Benin. Em conversa à DW África, Dom Jaime Gonçalves recorda sobretudo o Papa João Paulo II, que em diversas vezes esteve em África, inclusive em Moçambique, em 1988.
Francisco I também seguir a mesma via de visitar a África, então vai ter um conceito talvez mais verdadeiro e provavelmente mais igreja.
Dom Jaime Gonçalves, bispo emérito da Beira, sustenta que o Papa Francisco é pouco conhecido no seio da comunidade católica de Moçambique. Apesar disso, a notícia da eleição do sumo pontífice foi tema de destaque na comunicação social do país. E nas ruas de Maputo, a DW África escutou as expectativas para o próximo pontificado.
Quanto à eleição do Papa, eu penso que é um momento de renovação da Igreja. É um momento em que a Igreja se abre para novos horizontes. É um momento em que a Igreja procura responder às realidades que o mundo atual exige.
Bom, acho que foi uma boa escolha em relação ao novo Papa, sendo o argentino o segundo fora da Europa. Ele tem muitos desafios, dentre os quais a pedofilia, em que os padres são acusados. Ele deve tentar combater isso. Outro desafio é dar mais dinâmica à Igreja Católica.
O primeiro Papa latino-americano da história será oficialmente entronizado numa missa marcada para a próxima terça-feira, na Basílica de São Pedro, em Roma.
DW, quinta-feira.
Este é o tema da nossa pergunta de hoje. O Papa Francisco, eleito na quarta-feira, é o primeiro Papa da América Latina. Poderá a África vir a beneficiar da escolha do primeiro Papa latino-americano, ou seja, não europeu? Porquê? Contamos com a sua opinião. Escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de ou então deixe o seu comentário no Facebook, na nossa página DW Português para a África. Se preferir, envie um SMS.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Na Alemanha têm sido positivas as reações à escolha do novo Papa Francisco. A Conferência Episcopal Alemã destaca a humildade e os sermões do argentino Jorge Mário Bergoglio, e também os políticos saudam a escolha. A chanceler alemã Angela Merkel manifestou-se particularmente feliz pelos cristãos da América Latina. Mais informação com Madalena Sampaio.
Habemus Papam, anunciou o cardeal francês Jean-Louis Torrin na noite de quarta-feira na Basílica de São Pedro, em Roma, Itália. O novo chefe da Igreja Católica, o argentino Jorge Mário Bergoglio, que agora se chama Francisco, foi escolhido pelos 115 cardeais eleitores em pouco mais de 25 horas. A escolha do membro da congregação jesuíta de 76 anos, que chegou a ser um sério concorrente de Bento XVI em 2005, surpreendeu. Pouco depois do anúncio, na Alemanha ouvia-se já o maior sino do campanário da Catedral de Colônia, uma das mais conhecidas do país. Em Berlim, a arquidiocese celebrou uma missa espontânea na Catedral de Sankt Hedwigs. E em Munique, surgiram bandeiras em todas as igrejas. A Conferência Episcopal Alemã destaca o comportamento humilde e os poderosos sermões do novo Papa. O presidente do órgão, Robert Zollitz, arcebispo de Friburgo, diz que o argentino é também conhecido pelas suas visitas a hospitais e prisões durante as principais festividades religiosas.
Francisco, essa é a característica marcante deste novo Papa. Com a sua simplicidade e naturalidade, o novo Papa está perto das pessoas, até mesmo das que atualmente são pobres e precisam de ajuda. E como jesuíta e teólogo, ele é também um mediador. Ele constrói pontes, não só para a pátria dos seus antepassados, a Itália, mas também para a Alemanha e, portanto, para a Europa. Isto mostra que temos um pontífice, no melhor sentido da palavra, ou seja, um construtor de pontes, que é o sentido literal de pontífice.
Segundo o presidente da Conferência Episcopal Alemã, o primeiro e breve testemunho de Bergoglio, enquanto novo chefe da Igreja Católica, e a sua oração, mostram ao mundo que o Santo Padre está disposto a assumir esta posição importante e elevadas responsabilidades com profunda fé em Deus.
Pessoalmente, estou muito satisfeito com esta escolha e sinto que, por detrás dela, está um claro sinal do Espírito Santo que nos quer mostrar o caminho da Igreja no futuro. E estou convencido que temos aqui um homem com quem podemos olhar para o futuro.
Também o arcebispo de Bamberg, Ludwig Schick, viu no breve conclave um bom sinal para o futuro da Igreja. E Friedhelm Hoffmann, o bispo de Würzburg, outra cidade bávara no sul da Alemanha, considerou que a decisão promete algo novo. Do lado protestante, o presidente do Conselho da Igreja Evangélica da Alemanha, Nikolaus Schneider, felicitou os católicos pela escolha do novo Papa e mostrou-se satisfeito porque o nome escolhido, Francisco, lhe lembra São Francisco de Assis e, portanto, os pobres e a justiça no mundo.
Franciscus heißt ja jemand, der auch bereit ist, die Welt aus der Perspektive der Armen zu sehen.
Francisco significa alguém que está disposto a ver o mundo da perspectiva dos pobres, que irá defender a integridade e alguém para quem não é importante ser poderoso e magnífico. Este nome poderá significar tudo isto. Estamos muito curiosos para ver como o Papa irá implementar o que se associa ao seu nome.
Também vários políticos saudaram já a escolha. A chanceler alemã, Angela Merkel, manifestou-se particularmente feliz pelos cristãos da América Latina, que agora têm um dos seus como Papa. O presidente alemão, Joachim Gauck, vê na nomeação do primeiro pontífice latino-americano um sinal claro da dimensão global da Igreja Católica. Madalena Sampaio, DW.
E recordo agora o tema de hoje. De origem argentina, o Papa Francisco é o primeiro Papa não-europeu em 13 séculos. E nós queremos saber, na sua opinião, poderá a África vir a beneficiar da escolha de um Papa não-europeu? E porquê? Escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de. Pode também deixar o seu comentário no Facebook, na página DW Português para a África. Se preferir, envie uma mensagem para o número 0049-175-819-8273. O presidente da República de Transição da Guiné-Bissau, Serifo Nyamadjo, ameaça abandonar o cargo caso persista o impasse na definição da agenda política para o período de transição até abril próximo. O anúncio surgiu no mesmo dia em que José Ramos Horta, representante das Nações Unidas na Guiné-Bissau, anunciou a formação de um governo alargado até maio. Ramos Horta abriu a possibilidade de a ONU organizar todo o processo eleitoral num curto espaço de tempo. O nosso correspondente em Bissau, Brahim Adaram, conta-nos mais.
Segundo José Ramos Horta, o novo governo de consenso nacional deve ser formado no país o mais tardar até maio próximo. E toda a comunidade internacional aguarda a definição de um calendário a ser aprovado no decurso deste mês de março, além da formação de um governo inclusivo, mais representativo e mais legítimo para que possa retomar ajudas de desenvolvimento à Guiné-Bissau.
Realização de eleições até o final deste ano, formação de um governo mais alargado para ser mais legítimo, para gerir o processo até as eleições, o mais rápido possível, a partir de abril, maio, deveria haver um governo mais alargado. Mobilização de recursos financeiros e materiais é a parte mais simples. Parte mais complexa, sensível, é o aspecto político. Mas isto cabe aos irmãos bissau-guineenses.
Este governo de base alargada teria como objetivo principal criar condições para organizar eleições gerais livres, justas e transparentes até 31 de dezembro, como deseja a CDAO, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. Mas primeiro, diz o representante das Nações Unidas na Guiné-Bissau, o mais importante é que as autoridades de transição, partidos políticos e deputados definam esse roteiro durante o mês de março em curso e que, o mais cedo possível, haja o governo de inclusão. Porém, José Ramos Horta admite que não é fácil compor esse governo de inclusão devido às diferenças partidárias. Em conferência de imprensa realizada em Bissau nesta quinta-feira, o representante de Ban Ki-moon no país admitiu, por outro lado, a possibilidade de as Nações Unidas organizarem todo o processo eleitoral com os parceiros internacionais do país, caso as autoridades nacionais queiram.
Mas a ONU poderia liderar todo o processo eleitoral, isto é, a ONU, através da sua própria equipa técnica de eleições, já fizeram eleições em circunstâncias extremamente difíceis, no Iraque, no Afeganistão, em Timor-Leste, em 99. Em pouco tempo, em 2-3 meses, fizeram recenseamento. Então, a ONU pode fazer isso.
Ramos Horta salienta que a comunidade internacional nunca suspendeu a ajuda humanitária à Guiné-Bissau, cujo governo de transição se instalou depois de um golpe de Estado ocorrido em 12 de abril de 2012. O que se suspendeu foi o apoio orçamental ou programas de desenvolvimento em parcerias com o governo. Mas, havendo este governo inclusivo mais representativo, José Ramos Horta está convencido que todos irão retomar ajudas. A falta de um consenso político nacional sobre a fixação do período para eleições gerais acontece no momento em que o presidente da República de Transição, Serifinha Amadio, ameaçou nesta quinta-feira deixar as funções já no próximo mês de maio, caso continue o impasse.
Se continuar essa persistência do radicalismo de um lado e do outro, então que o guinense procure desde já um candidato para gerir as próximas etapas da transição. Serifinha Amadio não fará parte da fragmentação da sociedade guinense, nem fará parte da disputa egoísta de chegar ao poder por qualquer via, sem ser por caminho mais transparente.
Por seu lado, o segundo maior partido do país, PRS, na oposição, fez saber que concorda com a remodelação do governo, desde que se mantenha o primeiro-ministro de transição, Rui Duarte de Barros. Brahim Adrami Bissau, DW.
DW. Cultura.
Músicos angolanos da Orquestra Infantil e Juvenil Capoçoca estiveram recentemente na Venezuela, onde puderam aprender e melhorar as técnicas musicais. Maestros venezuelanos deverão formar mais de 700 crianças e jovens angolanos, a maioria abandonados. As notas musicais a partir de Caracas com Eliana Jorge.
Dizem que a música é a língua que rompe barreiras. O grupo, composto por 17 alunos da Orquestra Infanto-Juvenil Capoçoca, de Angola, comprovou este ditado popular durante uma visita a Caracas. Os jovens saíram de Luanda rumo ao país caribenho para aprimorar suas técnicas musicais através de um convênio assinado com o Sistema Nacional de Orquestras e Coros da Venezuela. Em apenas 11 dias na capital venezuelana, fizeram uma imersão nas técnicas musicais ensinadas pelos professores do renomado sistema. É o que afirma o diretor da Orquestra Capoçoca, Pedro Fansoni.
As crianças estão a aprender imenso, melhoraram muito a qualidade de som, já tocavam, pensávamos nós bem, agora posso dizer que tocam de uma maneira extraordinária. Dos mesmos violinos consegue-se tirar um som completamente diferente, é mais lindo, mais agradável. Em Angola, quando tocam, arrancam lágrimas, agora vão arrancar clamores e lágrimas.
A ideia é fazer com que estes jovens alunos da Capoçoca, com idades compreendidas entre 14 e 17 anos, possam dar continuidade ao que aprenderam na Venezuela e fazer repercutir o interesse pela música entre os demais jovens das comunidades onde eles residem, e assim resgatá-los da pobreza e afastá-los da criminalidade. Eles, além de alunos, agora também serão monitores. É o que informa o professor Fansoni.
As crianças preparadas aqui vão servir de monitores para aquelas 500 outras que estão sem professores. Vão imediatamente atuar, vamos chamar as 500 e vamos consolidar isso nesta primeira fase.
O fundador do Sistema de Orquestras da Venezuela, o maestro José Antônio Abreu, de 73 anos, elogiou a evolução musical dos alunos angolanos e declarou que o convênio educativo e social com a Orquestra Capoçoca busca combater a falta de professores de música em Angola. O principal objetivo é formar maestros. Vamos contribuir na medida do possível com isto e eles também têm um excelente nível. O sorriso estampado no rosto dos alunos demonstra o quanto a experiência acrescentou à vida deles. Para Maria Manuela Armando, de 15 anos, não faltam planos para quando chegar ao seu país natal.
O que nós estamos a aprender aqui, temos que transmitir. E eu tenho primos pequeninos de 3, 4, 5 anos. Eu estou aqui, mas eu também estou a pensar, dizer que meus primos também vão tocar. E não vão tocar pelo outro professor. Eu vou ser a professora deles.
O trabalho iniciado em Caracas vai ter continuidade em Luanda, através dos professores da Funda Musical Simão Bolívar, que em maio deste ano irão a Angola para estender o ensino a outros alunos. De acordo com o embaixador da Venezuela no país africano, Jesus Chuchu Garcia, este intercâmbio tem raízes históricas.
Temos essa troca de experiência muito importante, ancestral, e que agora, hoje, se está expressando aqui, desde o ponto de vista da música sinfônica.
Para comemorar e se despedir do país, os alunos da Orquestra Capoçoca fizeram uma apresentação, na qual apresentaram algumas peças clássicas e também misturaram músicas mais agitadas de Angola. O resultado foi uma perfeita harmonia cultural que encheu de alegria e esperança não apenas os alunos e professores, mas a todos aqueles que puderam assistir ao espetáculo. De Caracas para DW, Eliana Jorge.
Atenção! A partir do dia 31 de março, temos novas frequências de onda curta. Na emissão da manhã, 5.905, 11.800 e 12.070 kHz. Na emissão da noite, 7.425, 11.800 e 12.025 kHz. Pode consultar as frequências e estações parceiras da DW África em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E. E vamos agora ao tema do dia. O Papa Francisco é o primeiro Papa não europeu em 13 séculos e hoje foi o seu primeiro dia no Vaticano após a eleição no final do dia de quarta-feira. Nós perguntamos se, na sua opinião, poderá a África vir a beneficiar da escolha de um Papa não europeu. A Madalena está aqui ao meu lado. Boa noite, Madalena. O que é que disseram os ouvintes ou internautas?
Boa noite a todos os ouvintes e internautas. Eu começo pelos comentários no Facebook. Luís Amadeu diz que nunca, a África nunca irá beneficiar da escolha do primeiro Papa latino-americano. Gelson Francisco acha que a Igreja poderá ganhar um pouco, até porque o futuro da Igreja está em África e nas Américas. E Maia da Lei Macho diz que sim, que poderá beneficiar também. Moisés Keng, profeta, diz que não poderá, porque os brancos sabem que, se isso acontecer, a África estará totalmente libertada do jugo das trevas. Porque, diz este ouvinte, é no Vaticano que se esconde o maior segredo do mundo e ele chegou à conclusão que os papas são todos diabólicos e é tempo de despertar as consciências adormecidas. É a opinião deste internauta. Lenildo da Silva diz que não, nem em África nem em qualquer outro continente se beneficiará com a escolha do cardeal da Argentina. O único beneficiado será o próprio eleito. E o internauta Livre Pensador diz que a Igreja é conservadora por natureza, só muda quando mais ninguém se lembra disso. Perante uma evidência de ter os católicos a migrarem para os neopentecostais, como a Iurde, justamente por causa do hermetismo do Vaticano, teve que optar por um Papa não europeu e jesuíta. Mas, como se percebe, o tabu da juventude ainda assusta o conclave. Veremos como este novo Papa irá lidar com os homossexuais e os negócios sujos na Santa Sé, coisa que Bento XVI abdicou, segundo o próprio, por causa da velhice. E Damna Siganfanda, da Guiné-Bissau, mas que reside
Madalena,
em Cabo Verde.
Infelizmente vamos ter que ficar por aqui, apesar da boa reação dos nossos ouvintes, não temos muito mais tempo. Eu, Glória Sousa, e a minha colega Madalena Sampaio, desejamos-lhe uma boa noite.